Cabeleireiras de Taubaté. O estúdio Júlia Garziella, no Shopping Via Vale, é especialista em cabelos loiros, em cortes e oferece tratamentos com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure, depilação. Saiba mais em @estúdio Júlia Graziella ou ligue 991-264209 e agende seu horário com exclusividade.
Esta é a ZYD 902, Rádio 99 FM. 99,9, 40 anos, a número 1 do Vale. Agora na 99 FM, Saúde em Foco, com Tatiana Fedato Andrade, entrevistando autoridades da área da saúde tradicional, holística e bem-estar. No ar, Saúde em Foco.
Bom dia, 15 de abril, aqui hoje, Saúde em Foco, na 99 FM, mais um programa ao vivo para você, sempre ficar bem informado, conhecer profissionais aqui da nossa região de alta qualidade, dando sempre dicas, informações importantes que você não vê por aí, aqui na 99 você tem essa oportunidade de saber sempre e se cuidar bem. Nossa convidada hoje, Denise Pupo, já chegou. Já falaremos com ela sobre doenças de pele, seus cuidados, dicas de consultório. Você que está ouvindo, quer assistir também, nos acompanhar pelo YouTube da rádio, pelo Facebook da rádio, pelo meu canal no YouTube, depois subindo para as plataformas LinkedIn, Pinterest, todos os cortes do Instagram, no Kawai, no TikTok. É só seguir a gente, Tatiana Fedato, apresentadora. E lembrando, estamos abertos a sugestões. Todos os temas que eu trago aqui sempre são sugestões de ouvintes. Então, você também traga aqui a sua sugestão. Agradeceram também os nossos parceiros, Estúdio Júlia Graziella, minha cabeleireira, o Odonto Sakamoto, a Clínica Íntegra, Sinta o Aroma, a Pelógia, Elane Pelógia Depilação e o nosso super suplemento alimentar Genoxidil. Muito bom dia. Oficialmente, doutora Denise, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia a todos. Obrigada, Tatiana, pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos falar sobre doenças de pele.
Isso, e suas soluções, né? Muito bom. Você mesmo falou que é tanta coisa, né, que não... Nossa, uma hora não dá, mas vamos fazer o nosso possível, né? Aguardo você também aqui no nosso WhatsApp, 988-680-999, tirando já as suas dúvidas, tá bom? Doutora Denise, vamos contextualizar quem é a doutora Denise, né? Formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência médica em dermatologia no IASERJ, tá certo?
IASERJ.
Isso. Membro titular e especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, atual vice-presidente do 3º Distrito de Dermatologia do Vale do Paraíba e médica dermatologista atuando em São José dos Campos desde 1994. Uma larga trajetória, né? De sucesso. Sim. Aí. Muito bom. Eu quero agradecer também o Bruno, lá de Caçapava, lá da academia, da Câmara Municipal, faz academia comigo e foi ele que indicou você.
Muito obrigada, Bruno.
Viu, Bruno? Obrigada aí pela indicação. E vocês também querem indicar profissionais aqui, seja da área holística, da área alopática, é só mandar inbox aqui que a gente sempre coloca na pauta e traz. Muito bem, então, vamos falar de tantas doenças, né, que tem por aí, hoje cada vez mais sendo falada e dita, né? Porque informação liberta mesmo, né?
É verdade. E para começar, eu gostaria de falar o que faz o médico dermatologista.
Perfeito.
Então, o médico dermatologista, ele se forma um clínico e, posteriormente, a gente faz uma residência médica em dermatologia e nós nos capacitamos em cuidar das doenças de pele, cabelos e unhas. Tanto a parte clínica, como também fazemos a parte cirúrgica. E hoje, tão falada e tão procurada, cosmiatria, que é a ciência que estuda a beleza.
Qual o nome você falou?
Cosmiatria.
Cosmiatria?
Cosmiatria é como se fosse a estética que o médico dermatologista cuida.
Olha, que interessante. Vamos então já parar, tem bastante assunto que você separou aí, vamos já falar. Você quer começar por qual?
Então, nós temos muitas doenças de pele e é importante a informação. É. Hoje, o câncer de pele, ele é o câncer mais incidente no Brasil. Nossa. Ele chega a ser 27% de todos os cânceres. E ele é... A gente chega em torno de 200 mil cânceres de pele por ano. Meu no Brasil. Deus. É um câncer indolor, por isso a dificuldade das pessoas buscarem o tratamento. E... principalmente, ele é um câncer que ele não traz muitos sintomas e a pessoa custa procurar. Nós temos dois tipos, basicamente, de câncer de pele. Nós temos os cânceres provocados pelo sol e nós temos o temido câncer chamado melanoma. Esse melanoma vem das pintas. Então, hoje a gente vem aqui alertar, inclusive a Sociedade Brasileira de Dermatologia, devido à alta incidência, prevalência do câncer de pele, a gente tem uma campanha que nós fazemos, é o Dezembro Laranja, onde a gente insiste no uso da prevenção do câncer de pele. Ele é totalmente prevenível com o uso do protetor solar, principalmente nas áreas expostas, rosto, orelha, pescoço e mãos, que são áreas muito mais... abertas ao sol, que fica com um efeito cumulativo muito grande, desde que a pessoa nasce até todo o tempo de vida dela, a gente se expõe muito. E o cuidado em relação às pintas. Todo mundo que tem pinta pode vir a ter o melanoma, que é o câncer muito temido. Não, nem todo mundo que tem pinta vai desenvolver um melanoma, mas o melanoma se desenvolve de algumas pintas, que a gente chama de nevos, são pintas pretas, planas, ao contrário de que todo mundo pensa, aquelas pintas gordinhas, altas, amarronzadas, em relevo, que tem pelo, elas são pintas geralmente mais benignas. Oh. E, felizmente, o melanoma, ele é muito pouco incidente, ou seja, ele é 5% dos cânceres de pele. Então, assim, ele é muito menos incidente do que o câncer de pele provocado pelo sol. Mas, infelizmente, ele é muito grave, porque ele, diferente do câncer que vem do sol, ele pode dar metástase, ele gera metástase para outros órgãos. Nossa. Então, o melanoma precisa ser examinado. Então, a dica que a gente dá é que as pessoas que têm muita pinta e que têm parentes que já tiveram algum tipo de câncer de pele ou que têm pele clara, que se expuseram muito ao sol, trabalhadores de zona rural, trabalhadores de rua, pessoas que precisam estar sempre expostas ao sol para para obter o seu ganho de trabalho, essas pessoas precisam, pelo menos anualmente, passar em uma consulta dermatológica. Não tem como a gente falar aqui, vamos falar qual pinta que é câncer, qual não é.
Não dá para saber.
Não dá para saber, precisa... O exame dermatológico, ele é muito importante e ele é visual. Então, o principal... meio diagnóstico é o exame dermatológico. Claro que depois a gente complementa com a biópsia, com o exame histopatológico, para que a gente possa saber o que está acontecendo dentro da pele. Mas por fora a gente já tem como ter, a gente tem um aparelhinho chamado dermatoscópio, que é um aparelhinho que tem uma luz e uma lupa.
Era isso que eu ia falar. Eu já passei por esse exame. E aí já diz já o quê? Até as futuras pintas, assim, nas futuras, sim, já dali, né?
Existe hoje em dia até uma médica especialista, uma colega também formada em Juiz de Fora, doutora Elizabeth Leocádio, lá em São José. Ela é uma das especialistas nesse exame chamado mapeamento corporal, onde a gente consegue, através de um exame muito mais acurado, ela tem, o dermatoscópio dela é muito especial, é ligado a um computador, você faz, é como se fosse um exame de imagem das suas pintas. Você depois recebe um livro, como se fosse um exame de ressonância, de tomografia. Através dessas fotos, a gente consegue... olhar essas pintas anualmente e ir acompanhando esse mapeamento que foi feito. E ela também, através desse mapeamento, ela pode indicar as pintas que já imediatamente devem ser tiradas, porque podem se transformar no melanoma.
Sim.
Principalmente em áreas, diferente do câncer de pele, que é em área mais exposta, o melanoma, ele pode acontecer em áreas de atrito e áreas escondidas, por exemplo, no sulco interglúteo, que é no meio do bumbum, atrás da orelha, entre os dedos, no pé. Então, são locais que pode acontecer de terem pintas mais difíceis de ser visualizada pelo paciente, por isso o exame dermatológico. e podem ser até difíceis de ser acompanhadas.
E nada acontece, não dói, não coça, nada.
Nada.
Tem que ir mesmo para investigar.
Esse que é o grande perigo, porque a pinta vai crescendo e muitos dos casos de melanoma, eles são diagnosticados já numa fase muito tardia.
Onde um indício, a pinta vai crescendo.
A pinta se modifica.
Ah, olha aí,
gente.
Então,
os sinais de modificação de uma pinta. Se você tem uma pinta preta, plana, você nasceu com ela, ou ela surgiu à medida que você foi crescendo, mas ela se transformou numa pinta maior, ela ficou torta, a gente chama de assimetria, ela teve uma modificação na coloração, ela era uma pinta só escura, ela ficou um lado escuro, um lado branco, um lado amarronzado, ela ficou uma pinta torta, e ela tem uma evolução em crescimento. É claro que quando um adolescente, por exemplo, apresenta uma pinta, a gente vai acompanhando, porque quando o adolescente vai crescendo, vai tendo estirão, a pinta também vai crescendo.
Sim.
Porém, existe o crescimento desordenado dessa pinta. E às vezes ela pode sangrar, às vezes não. Às vezes ela pode coçar, às vezes não. Então, o grande perigo de um melanoma é ele se instalar e a pessoa não perceber.
Sim, porque não dá indício, né? Já deu brecha para duas perguntinhas. Uma, mito ou verdade sobre as... Ou você vai querer falar isso depois? Sobre
não,
a pele negra, por exemplo, que... Ah, minha pele é negra, é boa, resistente, não preciso de protetor. Né? É um ponto. E a outra questão é o seguinte. As pessoas antigamente da roça, por exemplo, não usavam protetor. Nem sei se existia na época. E esse câncer de pele nessas pessoas, a impressão que eu tenho é que esse povo de roça antigamente não tinha câncer de pele e não usava protetor. E agora as pessoas usam e têm. Porque você falou que é um grande número. Então, é essa dúvida que é minha. Como é que é isso?
Bom, respondendo a primeira pergunta, as pessoas de pele negra devem sim usar protetor solar. Claro que elas têm um protetor natural que é chamada melanina. Então, essa capacidade de escurecer, de bronzear, de não se queimar, de não arder, é uma proteção natural. Porém, como a gente vive, graças a Deus, hoje, cada vez mais, a idade está, né, as pessoas estão vivendo mais, então essa exposição prolongada, mesmo na pessoa negra, pode gerar algum tipo de, que não seja totalmente o câncer de pele, mas o envelhecimento, o estrago, as rugas, as manchas. Então é preciso sim usar o protetor, mesmo na pele negra. Claro que a pessoa de pele negra pode usar um protetor de fator mais baixo, né? 15, no máximo até 30.
Mas tem que usar.
Tá. E existe um detalhe na pele negra, eles são muito propensos a ter o melanoma.
Ah, é?
Então, o melanoma, ele não depende exclusivamente do sol, como os carcinomas que eu estava falando. O basocelular e o espinocelular são carcinomas que são decorrentes principalmente da incidência solar ao longo da vida, a radiação UVB, UVA são extremamente carcinogênicas. E hoje, o melanoma, ele não está ligado a somente à exposição solar. Ele tem um fator genético hereditário e as pessoas de pele negra, por ter melanina, o melanoma vem de uma célula chamada nevo melanocítico, onde há a presença da melanina, então o negro pode ter, inclusive, um melanoma muito agressivo chamado melanoma crau, que ele dá principalmente nas extremidades, dos pés. Eu já tive paciente e felizmente teve um desfecho feliz, mas o melanoma é muito grave.
Nossa.
Portanto, também pacientes de pele negra têm que atentar às pintas, às manchas e à exposição solar.
Entendi.
E respondendo à segunda pergunta, a gente acredita que o câncer de pele não é que ele não existia tanto como ele existe hoje, ele não era diagnosticado. Primeiro que a quantidade de dermatologistas, médicos especialistas eram menor.
Sim.
Essa população de zona rural, elas têm uma dificuldade maior de acesso à medicina, aos consultórios, principalmente. Então, eles provavelmente tinham os cânceres de pele e não eram diagnosticados. Uma das proteções que eles sempre usaram, eu me lembro de ter visto isso e de ter na minha prática clínica a declaração de que eles usam o chapéu, né? Então é importante usar o chapéu mais do que o boné, porque o boné ele não cobre as orelhas.
Verdade.
E essas pessoas ficam muito expostas ali na lida, na colheita, na plantação. Então, o chapéu, uso de proteção mecânica, a gente chama, por exemplo, óculos de escuro, camisetas. Hoje existe aquelas com trama anti, né, sol, que são as camisetas com filtro solar com uma certa proteção. E, claro, o uso do filtro solar ele é recente, né? E ainda não é uma adesão muito grande, as pessoas têm muita dificuldade. Uhum. E existe ainda aquele mito que a vitamina D não é absorvida quando usa filtro solar. Então, tudo isso é uma questão que a gente pensa muito hoje em dia, mas as pessoas da zona rural, elas tinham sim câncer de pele, só não era diagnosticado.
Entendi.
Esse percentual não era anotado, divulgado, uhum. atentado, né? E a gente
e o fato de usar o chapéu já inibia bastante, né?
O chapéu ajuda um pouco, sim.
Muito bom. Tânia Manfra, bom dia para você também, uma seguidora que está sempre com a gente todos os dias. Obrigada, Tânia. Vamos lá, então. E vamos falar da hanseníase, que é uma coisa que eu mesma nunca tinha ouvido falar há pouco tempo atrás só. O que é? Ah, vou ter que ir para o intervalo, doutor. Então segura um pouquinho essa informação. Você também, gente, fica aí que a gente já volta.
Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. Integra Saúde. Um novo conceito de clínica em Caçapava. E Elaine Pelogia.
A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram odonto.sakamoto ou 12 991 512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto. Saúde e estética.
Bateria e extintor Tremembé. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais, falando que você escutou na 99 FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região. Bateria e extintor Tremembé.
Você tem o cabelo loiro? Precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. O Estúdio Júlia Graziella, no Shopping Via Vale, é especialista em cabelos loiros, em cortes e oferece tratamentos com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure, depilação. Saiba mais em arroba Estúdio Júlia Graziella. Ou ligue 991-264209 e agende seu horário com exclusividade.
34ª Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, de 26 de abril a 1º de maio. Dia 26, abertura oficial, concurso para escolha da rainha e princesa da festa. Show, teatro de rua, desfile e muito mais. Entrada franca. 34ª Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm. Patrocínio, Vinhos Granja Tonato, Chopp Aspe, Cicobi Mantiqueira e Minalba. Apoio, Associação Cultural das Tradições Italianas de Quiririm. Realização, Prefeitura de Taubaté. Até.
Todo sábado, das 4 às 7 da manhã, na 99 FM. Manhã Sertaneja, com Marco Joel. Aqui, 99.
Bom dia para você que está chegando, 15 de abril, Saúde em Foco, com o tema doenças de pele, com a doutora Denise Pupo, dermatologista. Vamos então responder aquela pergunta sobre a hanseníase. O que é, doutora?
Então, a hanseníase é uma doença muito antiga, tem relatos até 400 anos antes de Cristo. Nossa. Ela era chamada lepra.
Como era um nome, mudou o nome.
Sim, como era um nome muito assim, estigmatizante, a lepra foi mudada para hanseníase, porque o bacilo de Hansen, e Hansen foi um dos descobridores da doença. Então, é uma doença causada por uma bactéria, é uma doença muito estigmatizante, assim, as pessoas que apresentam muitas vezes se escondem, porque ela é uma doença onde o bacilo ele é transmitido através das gotículas da fala. da respiração, o bacilo fica no ar, e as pessoas que têm uma convivência muito próxima, elas se contaminam através da pessoa contaminada multibacilar, que a gente fala, onde a pessoa tem uma quantidade de bacilos muito grande. Ela, ao falar, ela despeja esse bacilo no ar, e as pessoas que estão próximas, elas respiram e adquirem aquele bacilo. Nossa. Porém, é uma doença de crescimento muito lento, então a evolução é muito lenta. Tanto é que se você estiver ao lado de uma pessoa que tem hanseníase, num ônibus, num metrô, numa viagem, é mais difícil de você se contaminar. Quem se contamina são pessoas que têm uma convivência diária com as pessoas contaminadas. Então, as famílias que convivem muito próximo, às vezes a gente é perguntada, então é uma doença de pessoas de baixa renda? Não é exatamente por isso, mas as pessoas de baixa renda, elas geralmente têm umas casas com pouco cômodo. Então, dormem duas, três, quatro pessoas no mesmo cômodo, na mesma cama. Então, os familiares de pessoas que apresentam a hanseníase, eles têm que ser examinados. Existe uma vacina que pode ser dada para que essas pessoas que são próximas aos contaminados se previnam. Mas é uma doença que tem cura.
E essa vacina é pelo SUS? É de graça?
SUS ele dá uma dose de BCG, que é uma vacina que aumenta e estimula a imunidade, e as pessoas vão sendo acompanhadas.
Entendi.
Os que convivem com a pessoa contaminada. E o paciente que apresenta hanseníase, ele pode apresentar uma mancha branca, que é uma das formas de apresentação da doença, porém ela pode apresentar anestesia, onde você encosta na pele, onde está ali,
sente.
A pessoa não sente, tanto é que um dos testes que a gente faz é através da puntura com agulha, e a pessoa vai dizendo se tem dor ou se não tem, se sentiu a ponta, se não sentiu, e a gente vai examinar todo o corpo. Tem pessoas que têm nódulos, tem pessoa que tem bolinha, tem pessoas que têm uma dormência nos nervos, porque o bacilo de Hansen, o causador da hanseníase, ele tem uma predileção pelos nervos, então ele vai agir inflamando e denervando essa estrutura, e aí o nervo não funcionando, ele não vai ajudar os músculos a funcionar, então a pessoa pode ter um pé caído, uma mão caída, pode haver uma perda de ponta de dedo, de membros.
Ponta de orelha, né?
Por isso os leprosos de antigamente, eles eram colocados num leprosário, num local onde eles ficavam isolados, tanto para eles não contaminarem outras pessoas, como também por causa dessa estigma não tem dedo, não tem orelha, não tem nariz.
Entendi.
Então, isso acontece porque o nervo não funcionando, ele também não funciona o músculo, e vai havendo uma alteração ali também da circulação sanguínea, e esse membro vai sendo perdido.
Entendi. Olha que interessante um caso, né? Meu pai, quando ele tinha 10 anos, ele cuidou do vô dele, que teve lepra. Era conhecido como... Eu nem sabia que era o nome que mudou, né? E todo mundo, ninguém queria cuidar do nono, como meu pai dizia, porque medo de pegar e tal, né? E ele falou assim, não, imagina, eu vou cuidar do nono. E ele foi a contragosto, com 10 anos, dava banho, ficava todo dia normal. Nunca usou máscara, nunca se implicou, enfim, tem nenhum cuidado na época, né? Nunca teve nada.
Então, você chegou até a me perguntar uma vez se a pessoa que tem muito amor, que cuida com amor, se ela não se contamina. Na verdade, existe um tipo de hanseníase que não é tão transmissível, que é a tuberculoide. Então, o paciente que apresenta a forma tuberculoide da hanseníase, ele apresenta muito pouco bacilo. Então, ele é chamado de paucibacilar. O paucibacilar, ele tem bacilo para se contaminar, mas não para contaminar outros.
Então pode ser o caso dele.
Provavelmente foi a forma do seu avô.
Ah, entendi, porque eu achei que, sei lá, pelo amor, né, ele ficou protegido, não sei.
Não, o amor ajuda em muita coisa.
Eu não descarto essa possibilidade, é verdade, né? Muito bem.
Então... e só para finalizar, desculpa te contar. A hanseníase, ela tem cura, tá? E a cura, ela é feita através de medicamentos e hoje totalmente gratuito, porque o SUS fornece não só a medicação, como o acompanhamento dos contactantes. E é uma doença de notificação obrigatória. Então, todas as pessoas que têm um parente ou conhece alguém que está apresentando sinais de mancha branca, dormência, alguma ferida que está se prolongando, é uma história de alguma pessoa que teve hanseníase no passado, procurar o posto de saúde. É importante uma consulta dermatológica, passar pelo posto de saúde, porque existe todo um protocolo, uma programação para que esse paciente seja examinado, posteriormente seja colhido um exame na orelha para ver se encontra bacilo, se é pauci bacilar, se é multibacilar. E aí a determinação do tratamento, o acompanhamento dos familiares, e a dose da medicação é fornecida gratuitamente para esse paciente.
Maravilha.
E mensalmente há uma dose que a gente chama de supervisionada. O paciente vai até o posto, ele toma aquela dose na frente do profissional de saúde, e aí ele vai sendo, então, dando baixa naquelas doses até que em um ano e meio, dois anos, ele tem a cura estabelecida.
E aí não volta mais?
Existem alguns casos que o bacilo pode reativar. A gente não sabe se foi uma nova incidência ou se foi uma reativação.
Se é remanescente.
É uma doença muito difícil ainda.
Nossa, tão antiga, né? Que interessante. Bom, vamos lá. Vamos pincelar aqui todas. Não dá pra gente detalhar todas, né? Tem outras que a gente... Porque o grande lance que eu tô vendo é assim... inibir a evolução da doença e prestar atenção no próprio corpo, né? Em manchas, em qualquer coisa normal que apareça, né? E procurar mesmo. Então, vamos nessa situação. Qual outra doença que se identificar rapidamente tem cura?
Na verdade, assim, muitas doenças têm cura e muitas doenças têm controle. Então, por exemplo, uma doença que se identificada tem cura e é muito prevalente é a micose. Então, as micoses são...
Micose é uma doença, não é uma alergia?
A micose é uma doença. Oh. A micose é uma doença causada por fungos. Existem vários tipos de fungos. A cândida, por exemplo, é um fungo conhecido. A gente chama, na verdade, de... A cândida é mais uma... Ela é um pseudofungo, ela é uma... Eu vou me lembrar o nome agora, me esqueci.
Tá.
Mas existem fungos que causam doenças, e quem causa a candidíase e os fungos que causam as micoses, eles são preveníveis também, porque os fungos, eles... a cândida é uma levedura, tá? É um tipo de fungo. Mas eles gostam muito de lugar úmido, quente e escuro. Então, é importante prestar atenção que as pessoas podem ter micose onde? No couro cabeludo, nas axilas, nas virilhas e nos pés, entre os dedos e nas unhas. Então, por que as micoses acontecem? Porque muito dos fungos, eles já são nossos hospedeiros, nossos parasitas normais. A gente tem fungo no couro cabeludo, aliás, o nosso corpo,
a nossa
estimação.
Pele...
A gente é um mundo de fungos e bactérias, eles vivem em simbiose conosco,
Total.
Eles nos protegem, eles nos ajudam na digestão, em vários fatores de funcionamento do nosso organismo. Porém, quando a nossa imunidade cai, ou quando a gente proporciona meios de crescimento, aí eles se tornam patogênicos. Por exemplo, aquelas manchas brancas que a pessoa... Ah, tô com micose de praia. Ah, tô com mancha branca de
que
praia.
Que eu vi que ela assim, parecia mortadela. Aquela mancha de mortadela, não é?
Exatamente.
Eu vi muito isso. Eu via muito essas
exatamente,
coisas.
Exatamente. Porque aí a pessoa tem uma cor e aquelas manchas, como se fossem aquelas gordurinhas da mortadela.
Da mortadela.
Essa pitirise, que a gente chama, ela é uma micose. Ela é uma micose superficial, a gente chama de ceratofitose, porque ela está bem na camada superficial da pele, mas ela é causada por um fungo que nós já possuímos. Tem pessoas que falam, eu peguei essa micose do meu marido, meu filho me passou. Não, essa micose, a gente tem os fungos no nosso organismo e ele se desenvolve porque nós demos a ele condições. Nós deixamos o cabelo oleoso, nós enchemos o cabelo de creme condicionador, nós deixamos a pele suada, nós deixamos a pele molhada, nós ficamos com roupa molhada de piscina,
tênis
de praia.
Tênis e meio dia inteiro.
Tênis e meio dia inteiro, sapato, abafado, suamos. Então, esse fungo, o fungo adora pele.
A gente que prolifera mesmo eles.
A gente prolifera pela condição que a gente
que a
dá.
Gente tá,
Então, a dica que a gente dá, manter o corpo sempre seco, usar roupas de algodão, porque hoje as pessoas usam aquelas roupas de tecido sintético. Eu dou sempre como exemplo as camisetas de time, né?
Nossa, é verdade.
Aquelas que são feitas de tecido sintético.
Deixa o cheiro horrível.
Piora muito, dá a bromidrose, que é o cheiro das axilas, do corpo. E ela também abafa o suor, não impedindo que a pele respire e troque essa temperatura, essa umidade com o meio ambiente. Então... a gente normalmente indica as roupas de algodão, porque o algodão é um tecido natural. Ao usá-lo, nosso corpo, ele permite a troca, né, essa ventilação, e seca.
Muito
não,
bom.
Não deixa aquela umidade prevalente como deixa os tecidos sintéticos.
Sim.
E quando a pessoa apresentar manchas brancas no corpo, as manchas brancas, ela pode ser hanseníase, ela pode ser a pitirise, ela pode ser uma outra alergia chamada pitirise alba, de pessoas que são alérgicas, ela pode ser vitiligo, ela pode ser lúpus. Então, existem inúmeras doenças que a pessoa só consegue o diagnóstico indo ao consultório dermatológico e passando por um exame presencial dermatológico, um exame visual.
Sim. Então, não subestime qualquer manchinha, qualquer coisa que apareça no nosso corpo, né? Tem que procurar mesmo auxílio. Nós vamos ter que ir para o próximo bloco já, Oswaldinho? Nossa, puxa vida! Então, a gente já volta com mais doenças de pele, doutora Denise Pupo.
Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. Integra Saúde. Um novo conceito de clínica em Caçapava. E Elaine Pelogia.
A Clínica Odonto. Você sente medo de ir ao dentista? Calma, temos a solução. A Clínica Odonto Sakamoto utiliza uma técnica moderna para controlar ansiedade e estresse através da sedação consciente. E com o diagnóstico preventivo digital, antecipamos o custo do tratamento. Previna-se, funciona para todos. Quer saber mais? Clique no botão abaixo.
Odonto Sakamoto, saúde e estética.
Futebol 99. O Campeonato Brasileiro de Futebol começa no final de semana. A maior competição do país vai reunir as principais equipes do cenário nacional. A número 1 do Vale vai acompanhar todos os detalhes. Neste domingo, dia 16, tem a estreia do Corinthians e o primeiro desafio será contra o Cruzeiro, atual campeão da Série B. O Timão do Rádio acompanha tudo a partir das 13h30 da tarde, com Pedro Luiz, Ariovaldo Leite, Rosano Márcio Alves, Bruno Lemes e Igor Mazitelli.
Oferecimento, Grupo Milclean, paixão por cuidar. NG Solutions, serviços de qualidade na tecnologia da informação, porque sua vida não pode travar. Imprimac, comunicação visual. MM Nogale Madeiras, é madeira para toda obra. Coreval, material elétrico, com qualidade e menor preço. Cartão de todos, o melhor cartão de descontos do Brasil. Tuan Lari com Construção, tudo que você precisa está na Tuan. Lojas em Taubaté e Pindamonhangaba.
Corinthians e Cruzeiro, neste domingo, a partir das 13h30 da tarde. No Brasileirão, só dá o Timão do Rádio.
O Timão do Rádio. 99 Difusora.
Você tem o cabelo loiro? Precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. O Estúdio Júlia Graziella, no Shopping Via Vale, é especialista em cabelos loiros, em cortes e oferece tratamentos com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure, depilação. Saiba mais em @estudiojuliagraziella ou ligue 991264209 e agende seu horário com exclusividade.
34ª Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, de 26 de abril a 1º de maio. Dia 26, abertura oficial, concurso para escolha da rainha e princesa da festa. Show, teatro de rua, desfile e muito mais. Entrada franca. 34ª Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm. Patrocínio, Vinhos Granja Tonato, Chope Aspe, Cicobi Mantiqueira e Minalba. Apoio, Associação Cultural das Tradições Italianas de Quiririm. Realização, Prefeitura de Taubaté. Até.
De segunda a sexta, em 3 edições, as notícias do futebol de um jeito que você nunca viu. Humor e irreverência, barba, cabelo e bigode, aqui.
99.
Bom dia, 15 de abril, Saúde em Foco, com a doutora Denise Pupo, falando de doenças de pele. É muita coisa, vamos ter que ser mais objetivos, então. Vamos falar, então, da que você falou, psoríase. O que é isso, doutora?
A psoríase é uma doença inflamatória. De 1 a 3% da população apresenta a psoríase. Ela se apresenta como umas placas brancas, escamosas, às vezes de fundo vermelho, geralmente nos cotovelos, nos joelhos, no couro cabeludo.
Eu já vi.
A psoríase, ela atrapalha muito a pessoa pela questão estética, né? Porque ela descama. Ela descama muito. Eu tenho pacientes que sobem na maca e depois eu tenho que varrer o consultório.
Nossa.
Principalmente quando é uma psoríase extensa e eritrodérmica, vermelha.
Tipo quando a pessoa está descascando, é
exatamente
isso?
Exatamente. Só que são placas mais grossas, mais localizadas. Às vezes tem a generalizada no corpo todo. Mas o comum é a pessoa ter as placas nos cotovelos, joelho, muito vermelha. Também descama o couro cabeludo e essas partes de extensão que a gente chama. E a psoríase, ela é muito... As pessoas que têm psoríase sofrem muito pela questão estética.
Sim.
Porque, às vezes, elas querem uma piscina, uma praia, e as pessoas ficam... Ai, será que pega? Então, existe um estigma também.
Mas não é contagioso.
Não, ela é uma doença inflamatória. Existe um fundo hereditário também, mas as pessoas já têm alguns membros na família. E é uma doença que ela evolui também por surtos. Assim, muitas vezes, quando a pessoa tem um estresse, quando ela está sob pressão, aí quando diminui a defesa...
Ah, quem que não está hoje em dia?
É, por isso que hoje em dia, estava até falando ali a nossa amiga ali, patrocinadora, é que ela vê muita gente hoje com psoríase, além de ser uma doença frequente, realmente, ela hoje é mais diagnosticada também, e as pessoas também vão mais à praia, né, usam roupas mais decotadas, então é uma doença que a pessoa fica mais exposta. Mas ela tem tratamento, tem controle, e a pessoa precisa
também... Não tem
também...
cura, tem controle.
Infelizmente, assim, ela não tem cura, porque não existe um medicamento que você dá e ela nunca mais aparece. Ela vai aparecer nessas...
E como evitar?
Nessas horas... Então, a pessoa tendo uma boa qualidade de vida, né? Ela tem que ter uma vida mais saudável.
Mantendo a imunidade sempre alta.
A imunidade alta, o sono, a qualidade do sono. O fator alimentar.
Atividade física,
atividade
beber
física.
Água.
Pode se expor ao sol, porque o sol, ele é um grande ajudante.
Sim.
Aí, o sol, ele ajuda a secar um pouco a psoríase. Ele depleta o linfócito que está ali. É uma célula que fica multiplicando na placa de psoríase. Então, a pessoa precisa se cuidar e ter uma qualidade de vida melhor para que a psoríase fique controlada.
Nossa, que loucura. E qualquer idade isso tem? Crianças
qualquer
também?
Qualquer idade, criança.
Tem crianças? Tem índice de doença, assim, esta doença especificamente nas crianças? Está acontecendo bastante. Tem?
É, as crianças têm doenças específicas, como as dermatites de fralda, né? Que hoje usa muito lenço umedecido, usa somente fralda descartável. Então, às vezes, tem crianças que já, desde cedo, são alérgicas, né? Elas já trazem um fator hereditário para alergia. Então, elas têm doenças mais específicas. A miliária, por exemplo, que é umas bolinhas vermelhas que dá assim, no pescocinho da criança, quando ela está com calor... É, a criança apresenta também as bactérias, né? Porque ela ainda não tem uma defesa muito desenvolvida, então ela pode apresentar doenças como o impetigo, que é aquelas perebinhas que a gente chama, né? E elas são contagiosas de criança para criança, então na escola, na fase escolar, o impetigo, né? O pessoal chama de pereba. O impetigo, ele é uma casquinha com inflamação, com puizinho, né? Muito comum em criança. E uma coisa assim, importante alertar, quando a mãe for tratar da criança, ela precisa lembrar que a pele da criança ela ainda está em formação. Quando a criança nasce, a pele não está pronta. Então, a mãe precisa diminuir a quantidade de pomada que ela vai aplicar nessa criança.
Olha.
Então, o dermatologista, muitas vezes, na consulta, ele orienta, ponta de dedo. Então, a criança tem uma lesão, por exemplo, na virilha, ela tem bolinhas no bumbum, no pescoço, a mãe precisa aplicar uma ponta de dedo da pomada, principalmente as pomadas antialérgicas, que são a base de cortisona. Então, a criança, se ela for, se for nela aplicada uma quantidade muito grande, há uma absorção desse medicamento, apesar de ser aplicado na pele, para os órgãos internos. Porque a criança tem uma pele muito fina, uma pele em formação, uma pele que não tem a imunidade totalmente formada ainda. Por isso, a criança tem maior condição de apresentar alergias né? Então, muito cuidado com maquiagem em criança, esmalte. Hoje as crianças cada vez mais precocemente usam esmalte, maquiagem de adulto. Ainda existe aquelas maquiagens de boneca, né? Aquelas ainda têm um pouquinho menos de ativos alergizantes, mas a criança precisa sempre ser olhada com cuidado, porque essa pele ela ainda está em formação. A gente não aplica protetor solar, por exemplo, na criança abaixo de 6 meses. Por quê? Ela não tem uma pele, um fígado, um rim preparado para receber esses ativos que podem ser absorvidos pela pele. Entendi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e lembrar que a pele da criança e a pele do idoso, elas apresentam particularidades, não só doenças, mas diferente dos adultos.
Entendi. E elas são similares também, né? A mesma sensibilidade, o mesmo cuidado, né?
Sim, mesmo fininha. Cuidado. Uma por ter ainda poucos anticorpos e o adulto, o idoso, por ter mais anticorpos, também reage mais. Qualquer coisa ele fala, não, eu não aceito mais isso.
Entendi.
Aí faz alergia também. E menos hidratação. O idoso tem uma baixa da quantidade de água na pele, muito importante, que causa muitos quadros, né, na pele do idoso, é porque o idoso não tem aquela hidratação, não absorve a água, não retém a água, então o idoso precisa manter um grau de hidratação muito grande, tanto por via oral como passar o hidratante na pele. É importante reduzir o banho.
Reduzir o banho no idoso?
Sim, a criança e o idoso não pode ficar tomando vários
banho
banhos.
Todo dia?
Pode tomar todo dia, mas o banho deve ser breve, um banho rápido, com pouquíssimo sabonete, não usar bucha ou esponja de forma nenhuma e banho menos quente.
Então, aquilo
mais
que eu
rápido.
Ouvi que tomar banho todo dia gasta pele, parece mito, mas é meio que
verdade.
Isso
é verdade, totalmente verdade.
Isso nos bebês e nos idosos, né? Então,
em
banho todo rápido mundo. Sem esfregar. Em todo mundo?
Todos nós deveríamos poupar a nossa pele. Porém, atentar, porque a criança e o idoso têm uma qualidade de pele um pouco diferente do adulto. Ela é um pouco mais sensível. E outra coisa que se fala muito hoje em dia, uma palavra bonita de se falar, uma novidade, é sobre o microbioma. Ah. Microbioma é o meio ambiente da pele. Assim como a gente fala no meio ambiente do mundo, né? Ah, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar do nosso microbioma. Uhum. O microbioma, ele apresenta substâncias e uma relação específica da pele com o mundo. Então, se a gente rompe esse microbioma, se a gente tem uma alteração da nossa barreira cutânea, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela tem uma proteção, ela tem uma quantidade de gordura e água.
Sim, tem uma perguntinha. Se identifica aqui pra gente, reduzir a temperatura da água, por que ela retira a proteção da pele? No períneo do bebê, muito bom usar maisena, barato e eficaz. Ela já tá contribuindo com a ajuda. Então, usar maisena, ok. Você aprova.
Não aprovo
Coloca
totalmente.
Coloca seu nome aqui, ouvinte, por favor.
Não aprovo
não
totalmente,
aprovo.
Porque a maisena, ela tem farinha, vamos dizer assim. Então, os componentes dessa...
Ah, é a Tânia.
Os componentes da maisena podem atrair algumas bactérias e fungos que gostam de se alimentar desse amido.
Ah.
Tá? Então, é importante os cremes de barreira, os hidratantes, né? E os protetores, o pessoal usava muito hipoglose e tal, cetrilão, hoje em dia... Tem muitos cremes de barreira, às vezes são difíceis de ser removidos, então hoje a cosmética vem melhorando, mas os cremes de barreira, de proteção com hidratação, são melhores que a maisena.
Olha, que interessante.
E outra coisa que ela comentou foi...
Baixar a temperatura da água.
Sim, baixar a temperatura da água é importante, porque a água quente, ela dissolve mais a gordura. E a gordura é importante para manter essa proteção, essa barreira da pele.
E não resseca. A gente sabe, né, no inverno como fica o cabelo, né, e a pele. Ah, entendi. Muito bem. Ela achou que também a maisena ajudava mais. O meu filho mais velho, uma vez, teve umas alergias e aí eu botei maisena na água, na banheirinha, secou a alergia, deu uma beleza, secou, acabou, não passei mais nada.
Tem casos que a maisena, ela é indicada como calmante.
Calmou,
então você diluiu, então ela acalmou.
É.
Mas hoje a gente tem produtos, vamos dizer assim, dermatologicamente testados. Não que os produtos caseiros não sejam importantes, mas às vezes a forma de diluir, a quantidade.
Sim.
Então sai um pouco do
da
controle.
Da eficácia, não tem como controlar. É verdade. Vamos falar então sobre... Não, nós vamos ter que ir de novo para o próximo bloco. Só que antes, Zaldinho, solta o áudio do genoxidil, por favor.
Aqui é a Bruna Chá. Eu sou nutricionista da empresa NBN Living, fabricante do Genoxidil, que é o nosso super suplemento alimentar. Vamos lá para mais uma dica? Hoje, muitas patologias, o avanço da idade, faz com que as pessoas apresentem um aumento na demanda metabólica. Ou seja, é necessário que você tenha mais energia para realizar as mesmas funções. Com isso, o gasto das vitaminas e minerais aumentam e a quantidade dessas substâncias presentes no corpo podem não ser suficientes. Então, se você busca ter saúde frente a essas situações e chegar na melhor idade com qualidade de vida, saiba mais acessando o nosso site nbnliving.com.br ou pelo telefone 12 99651-2236.
Muito bem, então agora a gente vai para o próximo bloco e no último, doutora Denise Pupo vai deixar um monte de dicas importantíssimas para você se cuidar. A gente já volta.
Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. Integra Saúde. Um novo conceito de clínica em Caçapava. E Elaine Pelogia.
A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram odonto.sakamoto ou 12 99151-2710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto. Saúde e estética.
Você tem o cabelo loiro? Precisa conhecer uma das melhores cabeleireiras de Taubaté. O Estúdio Júlia Graziella, no Shopping Via Vale, é especialista em cabelos loiros, em cortes e oferece tratamentos com produtos importados e nacionais de alto nível. Além de manicure, pedicure, depilação. Saiba mais em arroba Estúdio Júlia Graziella. Ou ligue 991-264209 e agende seu horário com exclusividade.
Vem aí, Arraial da Gente, suas coisas, sua gente, de 28 de abril ao dia 1º de maio, em Redenção da Serra, realização Prefeitura Municipal.
34ª Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm, de 26 de abril a 1º de maio. Dia 26, abertura oficial, concurso para escolha da rainha e princesa da festa. Show, teatro de rua, desfile e muito mais. Entrada franca. 34ª Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm. Patrocínio, Vinhos Granja Tonato, Chopp Ashby, Cicobi Mantiqueira e Minalba. Apoio, Associação Cultural das Tradições Italianas de Quiririm. Realização, Prefeitura de Taubaté.
Todos os sábados, às 8 da manhã, você tem encontro marcado na 99, com Saúde em Foco. Entrevistas, informação, dicas e muito mais. Saúde em Foco, aqui. 99!
Bom dia, doenças de pele, doutora Denise Pupo. Oswaldinho, coloca já pra gente já o áudio das pedras, para depois eu dar continuidade com a doutora.
Olá, ouvintes do Saúde em Foco, aqui é Bruna Andrade, especialista em Feng Shui, e hoje trago uma dica de saúde para você. Estamos na época do outono, onde favorece as alergias respiratórias e de pele. A pedra âmbar pode auxiliar, pois tem propriedades vitalizadoras do corpo, além de absorver os desequilíbrios, aumentando, desta forma, a velocidade da nossa recuperação. Use-a como colar, pulseira ou próximo do local que está enfermo por 10 minutos todos os dias. Lembre de limpar a pedra em água corrente, energizar no sol por até 2 horas e na luz da lua de um dia para o outro. Bom, espero que tenham gostado dessa dica cristalina. Quer fazer uma harmonização com os cristais ou uma consultoria de Feng Shui para melhorar a saúde do seu lar? Entre em contato através do telefone 12-981-42-8757 ou pelo site espaçofengshui.com.br. Desejo a todos os ouvintes uma ótima semana e até o próximo sábado.
Muito bem, muito bem. Para você que gosta de cristais aí, uma boa opção. Doutora, vamos falar de rosácea, né? Para depois ir para as dicas. O que é a rosácea?
A rosácea é uma doença inflamatória. Ela pode atingir tanto mulheres como homens a partir de 20 a 30 anos. Ela é uma doença mais comum de adultos. E ela é uma alteração que ocorre nos vasos da pele. E os sintomas são vermelhidão, tanto no rosto como no nariz. Às vezes existe a rosácea ocular, também atinge a conjuntiva do olho. Sim. E a rosácea é uma doença inflamatória, então ela evolui por surtos. Às vezes a pessoa está vermelha, às vezes ela calma. Então é surto e acalmia, surto e acalmia. E a causa não está bem estabelecida, mas os agravantes são tudo que causam um aumento de velocidade. Os termogênicos, por exemplo, a gente fala, então as bebidas como Red Bull, o álcool, né, o café, tudo que tem cafeína, os chás, chá preto, tudo que aumenta o metabolismo, vamos dizer que acelera. O sol piora muito, o calor, né, e algumas comidas, né, que pimenta. Então a rosácea, o portador de rosácea, ele precisa cuidar muito dessa pele usando sabonetes e cremes calmantes, muito protetor solar, porque a luz sempre é um agravante da rosácea, e não colocar, por exemplo, ácidos e qualquer produto na pele, esfoliantes, ficar estimulando essa pele, porque é uma pele sensibilizada. Entendi. Então precisa acalmar, hidratar e proteger.
E não estimular, entendi. Vamos para aquelas dicas importantíssimas para quem está em casa, precisa saber.
Sim, olha, hoje, como dermatologista, eu gostaria que essas mensagens que eu vou falar agora ajudassem muito as pessoas. Então, é um objetivo nosso, médico, tratar a prevenção. Então, assim, o que a gente vê muito hoje, pessoas fazendo procedimentos com qualquer profissional. Não é que alguém seja superior ao outro. O que existe é uma formação técnica, médica, clínica, o estudo.
É superior na competência, né?
Então a gente pede, por favor, as pessoas que quiserem fazer procedimentos estéticos, hoje está muito comum harmonização, aplicação de toxina botulínica, preenchimento, que procurem profissionais médicos dermatologistas, porque são os profissionais que estão mas que estudaram para isso, que podem trazer, vamos dizer, resultados melhores e com menos risco para a saúde, porque existe risco para a saúde. Outra coisa importante, as pessoas não façam bronzeamento artificial.
Mas não foi banido?
É proibido no Brasil, mas a gente sabe
que
no Brasil...
Na teoria tem os clandestinos, né?
Existe a clandestinidade. Então, a pessoa quer um bronzeamento rápido, fácil, bonito, milagroso. Não existe, gente, por favor. Não existe nada. E outra, é uma radiação UVA, é uma radiação cancerígena. Eu sei de casos, assim, agressivos, que queimaram órgãos internos por descontrole da câmera, por tempo errado. Então, não façam bronzeamento artificial. Não existe nada fácil, nada rápido, nada barato, nada que seja milagroso. Outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui... as pessoas, quando forem à praia, ao sol, à piscina, aos parques, aos piqueniques, não mexam com produtos cítricos, tá? Limão, laranja, tangerina, maracujá, todos esses produtos cítricos, eles têm na composição um furo cumarino, que é uma substância que, ao contato com a pele, com o sol, ela mancha. Pode queimar, dar bolha, pode trazer consequências até bastante sérias. Então, vai botar um limão no peixe, vai tomar uma caipirinha na praia, exposta, lava a mão. Não fica com aquele suco, aquele sumo, aquele espirro do limão, da laranja, em contato com o sol, porque queima.
Mas aí não dá nenhum problema, assim, só queima.
Queima e dá bolha e mancha.
Tá, mas não deriva de outros problemas.
Não tem consequências, assim, depois progressivas, mas na hora ele queima e aí precisa tratar. Outra coisa, é um conselho não só para adolescentes, hoje a acne, a gente não teve tempo de falar aqui, as espinhas, é uma doença muito comum, ela atinge adolescente, mas também hoje existe a acne da vida adulta.
Eu fiz tratamento com Roacutan, doutora.
Sim.
Muito forte, porque era demais da conta e tive sérios problemas, assim, confusão mental, tive uns B.O.s, assim, com o Roacutan.
O Roacutan, a gente poderia ficar aqui um programa
só
inteiro
falando.
Tem o lado bom e tem o lado que precisa cuidar. mas não espremam suas espinhas, por favor. A espinha, ela é uma doença inflamatória, mas consequentemente há uma infecção secundária pelo propinobactéria, por uma bactéria que já existe na pele. Uhum. E com a expressão, cada vez que você mexer na sua espinha, além de você poder causar mancha e cicatriz, você pode causar uma infecção que pode até se disseminar pelo corpo. Então é muito perigoso. Nossa. As pessoas espremerem a espinha. Não é uma coisa inconsequente. Então não esprema a sua espinha. Trate. Uhum. Vá ao dermatologista, use creme. Hoje existem inúmeros dermocosméticos, medicamentos que tratam as espinhas.
Perfeito.
Outra coisa, eu gostaria de falar também, de deixar sobre o câncer de pele. Então, hoje existe prevenção, né? Nós falamos um pouco. Então, muito cuidado com o sol, apesar dele ter esse apelo de alegria, de felicidade, de bronzeamento. Mas é cancerígeno, o sol é cancerígeno. E existe aquela polêmica entre a vitamina D, ela absorve se o filtro solar tiver na pele. Então, existe uma não existe um consenso na comunidade científica sobre vitamina D, sol, pele. E o que a gente tem mais hoje é assim, o estudo mostra que se você colocar o protetor solar no rosto, nas mãos, no pescoço, na orelha, você está se prevenindo do câncer de pele. E para você obter a radiação do sol que precisa transformar a vitamina D na pele, você pode tomar de 15 a 20 minutos de sol, pode ser o sol forte. É o sol que tem o UVB, é das 10 às 4, mas em qualquer pedacinho da pele, numa perna, num pé, no braço.
Precisa no corpo inteiro.
Não precisa ser no corpo inteiro, não precisa ser no rosto. Então, você protege o seu rosto, que é uma das regiões que mais desenvolve o câncer de pele pela progressão, pelo vamos dizer, o uso constante do rosto no sol, pela exposição. Sim. Ser mais comum numa parte descoberta. Então, a gente protege com protetor solar. E a parte que a gente quer adquirir a vitamina D, a gente toma numa perna. Uma hora que você vai ali na padaria, você vai numa feira, você vai ali do trabalho, um horarinho de almoço, você expõe um pedacinho da pele, o braço, a perna, ao sol. E as pessoas que tiverem realmente uma carência, uma deficiência, uma insuficiência da vitamina D, fazer o exame de sangue, constatar isso e procurar o médico para que seja feita a suplementação. Uhum. A gente absorve 90% da vitamina D, ela é absorvida através do sol, porém existe uma parte alimentar, o ovo, o salmão, os frutos do mar, os peixes em geral, eles contêm os precursores da vitamina D, que a gente pode ajudar com essa alimentação. E muito
então
comum
fala de
hoje,
novo aí, qual que tem o suplemento, qual que tem a vitamina D?
Salmão, ovo. O peixe, ovo, salmão, os frutos do mar.
Que bem.
Eles podem ajudar na suplementação da vitamina D.
Maravilha.
E a vitamina D hoje, ela foi muito estudada, principalmente nessa época aí de Covid. Ela hoje não é considerada apenas uma vitamina, ela também é um hormônio. Ela faz uma prevenção de vários cânceres hoje, não só de pele, de vários cânceres de órgãos mais importantes, fígado, rim. Então, é importante a gente ter a vitamina D. E hoje tem uma carência muito grande da vitamina D pelos hábitos das pessoas. Hoje não trabalhar ao sol.
Casa,
entra num escritório, não
fica,
sai. Né? Hoje, principalmente com home office, é muito comum. Então, a gente orienta as pessoas a uma vez por ano, a cada 6, 8 meses, fazer um exame de vitamina D. Esse é um exame de sangue, é um exame simples, faz junto com o hemograma, com exames comuns. E aí, ao se detectar uma insuficiência, uma deficiência de vitamina D, fazer a suplementação, tomar um pouquinho de sol, nessas partes do corpo que eu falei, nesses horários entre 10 e 4 horas, que a incidência maior pode transformar a vitamina D na pele. E uma boa alimentação.
Sim, verdade. Mais dicas?
Sim, outra coisa que a gente falou também e espero que as pessoas não façam é não usar chapinha em cabelo molhado, por exemplo. As pessoas hoje têm muito cuidado com os cabelos, né? O cabelo, ele é uma ornamentação para o rosto muito importante. E muitas pessoas hoje usam chapinha e esses instrumentos que vão fazer o babyliss com cabelo molhado. Isso é extremamente prejudicial ao fio.
Tem que secar primeiro.
Hoje, Os estudos mostram que o fio ele é extremamente sensível quando ele está molhado.
Ah.
Então, se puder não pentear, não esfregar, não ficar secando com a toalha de forma muito agressiva para não agredir esse fio.
Não pode esfregar, né, a toalha no cabelo.
Todo carinho, entendi. Todo cuidado com o cabelo.
Molhado, principalmente.
Principalmente.
Que interessante, não sabia não.
As unhas, né? A gente vê também muito encravamento de unha hoje no consultório, é uma queixa muito frequente. Então, as pessoas usarem sapatos mais largos, sapatos de bico redondo. Hoje não tem mais jeito da pessoa usar aqueles mocassins de bico
Jesus,
fino,
além de ser feio, eu acho.
É, então, mas tem
gente que
gosta. E
deforma o pé.
Gosta,
eu usava aqueles escarpãs e o meu pé tá ficando triangular. Aí eu comecei a usar aquele sapato mais arredondado de boneca, meu pé voltou.
Isso.
Levou alguns anos, mas ele voltou normalmente ao
Isso.
estado normal.
E o corte da unha também deve ser feito de maneira reta, não ficar cutucando os cantos das unhas.
Sim.
Né? É importante para a unha crescer saudável e sem encravamento.
Muito bom.
As cutículas a gente pede bastante. O correto, né, deveria ser a gente não tirar
a
cutícula.
Ai, tira, a gente adora.
Então. Mas aí vai juntando para a unha ficar bonita. Então, tomar muito cuidado, porque ali a cutícula onde ela se localiza, ela é uma proteção para que não entre bactérias.
Então,
fungos.
Se tirar pouco, não tirar tudo, não deixar bem funda.
Isso,
né?
Hidratar, tá. Procurar não machucar quando vai tirar, porque se tira bife, há uma penetração maior de bactérias naquele local, causando uma doença que a gente chama de paroníquia.
Perfeito. Nossa, doutora, a gente está com o tempo nosso esgotado. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais. Enquanto isso, Ana, traz aqui a nossa sacolinha, eu vou entregar. Deixa aqui na mesa.
Então, eu só tenho...
Vou entregar para ela. Depois você...
Meu Instagram é Dermato Denise Pupo.
E telefone?
Meu telefone é 3922-0653. O DDD é 12 em São José dos Campos.
E aí, o nosso patrocinador, Sinto o Aroma, vai te dar uma lembrancinha bem interessante.
Ai, muito obrigada.
O que
Sinto
temos
o
aí,
aroma.
Ana? Sais de banho, maravilha. Pode a gente tirar uma fotinha, você vai lá no nosso Instagram e vai ver quanto que é. Depois tem que passar o preço pra nós, né, povo que tá vendo, pra
Muito
dar de
obrigada,
presente
Ana Paula,
e tal.
Pelo carinho,
Sinto
vou usar.
O aroma. Muito bem. Então, novamente, agradecendo nossos patrocinadores, Júlia Graziella, Odonto Sakamoto, Clínica Íntegra, o Sinto o Aroma, Elaine Peloja e Genoxidil. Então, novamente, redes sociais?
Dermato Denise Pupo.
Telefone?
12-3922-0653.
E agendar já uma consultinha, né? Muito bem.
Muito
Doutora,
obrigada.
Muito grata pela vinda.
Eu que agradeço.
Eu sei que eu trouxe um montão de coisa aí, né, pra poder falar, mas quem sabe você volta e a gente desenrola outros assuntos, certo?
Sempre às ordens.
Então, maravilha, eu espero vocês no próximo sábado, sempre ao vivo, às 8 da manhã. Acompanhe a nossa programação que está afixada lá no Instagram da rádio, certo? Até o próximo programa. Beijo. Tchau, tchau.